O nosso bom dia aos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, também a oeste do estado, CBN Cascavel, centro-sul do estado, CBN Vale do Iguaçu. E bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês?
Do Jorge Copelo, hoje vou falar de safras brasileiras, as grandes safras brasileiras. Quantas foram? Como é que é isso?
Pois é, a gente estava conversando essa semana com o Adriano Miolo, falando que o Brasil tem uma vocação para vinho de guarda. E a própria Miolo faz um que é muito bom, que é o Lote 43. E se você achar algumas safras boas brasileiras antigas, os vinhos vão estar bons ainda, vão estar bons ainda. Por exemplo, só para citar algumas safras aqui, estou consultando um material que eu elaborei uma vez. Olha, daqui para trás, a gente tem 22 que vai ser bom, 20 maravilhoso, 2020, né? 2018 maravilhoso. Depois disso, eu acho que a melhor recente é 2012. Depois disso, 2008. Se você achar um bom vinho brasileiro, os topos de gama das vinícolas, 2008, compre que vai estar muito bom. 2005, 2006, 2002, tá? Foi um grande ano para espumantes também. Aliás, lembra que a qualidade da safra é tempo e tempo. Depende da região e depende do tipo de uva. Uma safra que é boa na Serra Gaúcha para espumante pode não ser bom para tinto. Estou citando aqui no geral, tá? Uhum. E uma safra que é boa na Serra Gaúcha pode não ser bom no Nordeste ou na Serra Catarinense. Essas que eu citei são no geral. 2022, 2020, 2018, 2012, 2008, 2005, 2006 também é muito boa, tá? Não citei, mas é muito boa. 2002 e as mais antigas, se você achar vai ser um prêmio. 99, depois, recuando mais, 1991, essa talvez seja uma safra histórica.
Por que, Copelo?
O clima foi tudo certinho. Assim, não choveu, o sol foi na medida, choveu quando tinha que chover, não choveu quando não era para chover. A vinha precisa de água para arrancar a produção dela no início do ciclo dela, mas depois na hora de colher tem que ser seco. E fez só o que tinha que fazer, não teve nenhuma intempéria, não teve nenhuma praga, etc. Foi perfeita. E antes dela, eu diria 86. Mais do que isso, é um risco muito alto de você comprar um vinho e não ter. Você comprando 70, 60, 50, o risco é gigante. Tá? Embora você possa até achar coisa boa. Mas lembrando que, um fator muito importante, 91 foi o ano perfeito. Só que a nossa tecnologia, os enólogos, a mão de obra, o lado humano e o lado tecnológico não estavam tão apurados quanto hoje. Então, numa safra como 2020, por exemplo, você tem um clima excepcional, só que os enólogos sabem muito mais e dispõem de muito mais tecnologia. Então, a tendência de ter um resultado melhor é total. Então, se você tomar um vinho brasileiro de 2018, 20 ou 22, daqui a 10 anos, 20 anos, devem alcançar um estágio melhor do que o que foi em 91. Mas eu bebi muito 91 na minha vida. Eu comprava sempre, estocava. Se você achar um Barão de Lantier 91, Cabernet Sauvignon, compre, porque vai estar ainda maravilhoso. Então, tem gente que abriu há pouco tempo e estava ótimo. E só para citar aqui, eu já fiz duas ou três vezes provas que eu chamei de Brasil de Guarda, que foi justamente abrir vinhos brasileiros mais antigos para provar. E a experiência foi ótima, viu? Isso eu estou falando de que eu fiz a... Antes da pandemia, 3 anos atrás, e outra vez há 5 anos atrás. Eu abri, olha só um exemplo, eu abri o Cavigás 98, que já estava aí com bastante idade, de 20 anos, e estava maravilhoso. Velho do Museu, que é um vinho clássico. Se você achar Velho do Museu, safra antiga, compre, porque é um clássico. Olha, eu abri 71, 77 e 87, todos perfeitos ainda, viu? 1971, o vinho hoje ainda tá bom. Brasileiro. Ó, só para citar o que eu abri nessa prova. Dalpisol Merlot 91, Dalpisol Cabernet 96, Miolo Reserva Cabernet Sauvignon 97, depois Dom Laurino 99, Máximo Bosque 2000, Salton Talento 2002, e aí já chegou no século 20 e a prova parou por aí. Mas, ou seja, tem muito vinho, não falei um produtor só, né? Citei aí uns 10. Tem muito produtor que você acha ainda vinho antigo, quer dizer, achar era tão fácil, mas se você achar, vai estar bom ainda, tá? Então, de 2002 para cá é mais fácil, eu acho.
Ou seja, a gente tem bons vinhos brasileiros, que não devem nada, talvez, a vinhos europeus, e a gente, às vezes, não percebe que a gente tem até safras, que são safras que marcaram a produção de vinho brasileiro.
Eu diria que, em termos de guarda, ou seja, vinho que você pode guardar para beber daqui a 10 anos, a gente tem até uma vocação, digamos, melhor do que Chile e Argentina, porque nossos vinhos têm uma acidez maior. Isso é ruim para o vinho jovem, o vinho fica um pouco mais áspero no paladar, por causa da acidez, mas daqui a 10 anos vai estar melhor do que, vai ter evoluído melhor do que a média dos vinhos argentinos e chilenos, que não tem essa mesma acidez, que vão estar melhores jovens, mas não tão bons mais velhos, entendeu?
A acidez ela ajuda você a ter um vinho de guarda, é isso?
Exatamente, é um dos fatores principais, não é o único, legal. é a estrutura geral, o equilíbrio geral, mas é, se eu tivesse que citar um fator, seria a acidez. E o Brasil tem isso de sobra, lá na Serra Gaúcha, que é a nossa principal região, os vinhos têm acidez alta. Por isso que é difícil, é mais difícil você fazer aquele tinto redondinho na Serra Gaúcha. É mais fácil fazer um tinto jovem, pronto, redondo, aveludado no Chile e na Argentina.
Para encerrar, a gente sabe que, você já falou isso algumas vezes, alguns vinhos de guarda são bons investimentos. Você fala que tem gente que faz isso, né? Compra uma grande quantidade, guarda, depois isso na revenda dá um, superávit legal. Os vinhos brasileiros de guarda são também ou não?
Olha, estão começando a ser, porque primeiro tem escassez. É mais fácil você achar um Petrus 1960 do que um brasileiro. O Petrus vai custar uma fortuna, né? vai custar um apartamento. Mas é mais fácil achar, assim, ou seja, há escassez. E está começando a haver uma valorização, as pessoas estão percebendo que isso é verdade. Então, quem tiver um Barão do Lutinho 91, vale alguma coisa. Muita gente vai pagar para esse vinho porque sabe que vale, entendeu? Por exemplo.
Beleza, Copelo, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. Amanhã é feriado, mas a gente se fala, a gente conversa. Um grande abraço para você.
Obrigado, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, lembrando Copelo com dois L's, no site dele, marcelocopelo.com. E um abraço aos nossos ouvintes, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa.